Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre voluntariado e o papel dele no terceiro setor, com Mônica Etchenik e Alana Giro Jorge. A Mônica Etchenik é presidente voluntária da Liga Solidária. Olá, Mônica.
Boa tarde.
Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joel. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que é tão querido para o meu coração.
Você é presidente voluntária da Liga.
Eu sou. Comecei minha gestão agora nesse ano, em março, finalzinho de março, mas sou voluntária da Liga já há 35 anos. E é um caminho.
Sua história com o voluntariado começou há muito tempo.
Há muito tempo.
Nossa. Alana Giro Jorge, a diretora do Atados. Alana, essa história do voluntariado entrou como na sua vida?
Bom, acho que desde pequenininha também.
Primeiro, né? Boa tarde, né? Seja
boa
muito
tarde.
Bem-vinda ao nosso
programa. Muito obrigada, muito feliz.
Você.
Que incrível. Muito feliz de estar aqui. Acho que desde pequenininha também, a gente sabe que o voluntariado ele tem uma conexão muito forte com quem leva a gente, no final das contas, né, para fazer a primeira ação de voluntariado, e comigo não foi diferente, então comecei ali pequenininha por causa da escola, no final das contas, e fiquei ao longo da vida inteira aí, me aproximando disso, até chegar no Atados, trabalhando com isso efetivamente, né, então também é um assunto que conversa muito com o meu coração, enfim, faz muito sentido para a minha trajetória de vida também.
Além da importância do voluntariado na vida das pessoas, e especialmente no terceiro setor, que é o tema do nosso programa, nós vamos ter também a participação do Roberto Ravaganani, que na nossa coluna de desafios do terceiro setor. Também nós teremos uma matéria especial, vinda direto de Nova York, e além, claro, do momento musical do programa. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual, que está começando o Perspectiva. Bom, Mônica, você tem uma responsabilidade muito grande numa organização com mais de 100 anos. Qual é o estágio do voluntariado hoje na tua organização? Ele representa o quê, esse trabalho voluntário? Além, claro, da presidente, né? Que é uma voluntária.
Ele é muito importante, porque ele começou com voluntários, a Liga começou com voluntárias, né? E faz parte, né, do estatuto, faz parte da organização, que ela continue tendo voluntários sempre. A gente tem um departamento de voluntariado hoje, então existe uma pessoa que é responsável para fazer capacitação de voluntariado, né, e tem sido sensacional. A gente ganhou o ano passado, né, o selo de voluntariado, a da VOL, né, e a gente tem feito uma coisa que é muito interessante, né, com essa, vamos dizer, entre aspas, escola de voluntariado. A gente tem conseguido trazer empresas para fazer trabalho voluntário em organizações pequenininhas. Numa conversa mais cedo, a gente estava falando das organizações pequenas, né, que tem mais dificuldade de acesso do que as grandes, e eles têm feito um trabalho bacana. A gente conseguiu reunir pequenas organizações para fazer capacitação, para fazer, resolver questões importantes, então, para essas organizações. Então, tem sido a vida inteira da Liga, o core da Liga é o voluntariado, né?
Deixa eu contar para o nosso ouvinte o que é a Liga Solidária. Ela é uma organização centenária da sociedade civil, sem fins lucrativos, que oferece programas socioeducativos que estão beneficiando direta e indiretamente mais de 24 mil pessoas, Mônica.
Isso, é isso mesmo. E esse ano nós já 101 anos já comemorando. E se Deus quiser, vamos continuar aí por mais, sei lá, mais 100 anos e assim vai. Mas o voluntariado é o coração da Liga, é o que faz mover todas as ações sociais da Liga.
Alana, o Atados é uma startup social que trabalha conectando ONGs, voluntários e empresas a causas sociais através da sua plataforma. Conta um pouco da sua história.
Pois é, Joel, o Atados começou lá em 2012, como um projeto de faculdade, no final das contas, assim, né, para entender um pouquinho como...
Deixa
que a gente
eu te interromper
poderia...
um pouquinho. Logo no comecinho, o Atados foi identificado aqui no Observatório. Se você entrar na nossa plataforma do Observatório, você vai ver as primeiras entrevistas, quando surgiu o Atados, ali com os alunos da Escola de Administração, ali
Isso
na FEA.
Isso mesmo, dos fundadores ali, né? Isso mesmo. E aí, nesses últimos 10, né, quase 12 anos já, na verdade, a gente foi crescendo muito. A gente começou lá, né, em 2012, entendendo que tinha uma demanda ali das organizações sociais que não estavam sendo atendidas, pensando em voluntariado mesmo, né? Como é que eles achavam esses voluntários na época. E do lado das pessoas, a gente percebia também que as pessoas queriam se engajar, queriam fazer voluntariado de alguma forma, mas não achavam onde, né? Não sabiam como começar. Então, o Atados, ele foi criado muito nesse sentido, uma plataforma que conseguisse conectar essas duas pontas que estavam precisando se encontrar, né, de alguma forma. E aí a gente começou a fazer muita reunião, muita visita em ONG. A Liga Solidária foi a primeira que a gente visitou, inclusive, foi a primeira que entrou na nossa plataforma, então a gente tem um carinho também muito especial pela Liga por conta disso. E aí a gente começou a entender que fazia muito sentido, né? Tanto para as ONGs quanto para as pessoas ali começaram a se cadastrar, a gente começou a crescer muito por conta disso. Hoje a plataforma do Atados tem mais de 4 mil ONGs inscritas, mais de 260 mil pessoas inscritas, enfim. Então, a gente entendeu que era realmente uma demanda, algo que mexia com o coração das pessoas. A gente começou a crescer muito, começou a conhecer muito sobre o terceiro setor também, entender os desafios das instituições, como que a gente conseguiria apoiar. E isso fez com que a gente crescesse também em atendimento, no final das contas, né? Então, hoje, o Atados, lógico, tem a plataforma, continua sendo nosso coração, né? Nosso grande motivo de viver. Mas a gente também tem projetos próprios, por exemplo, que a gente trabalha diretamente com empresas ou com outras organizações sociais. Tem uma série de capacitações também para as organizações sociais que fazem parte da nossa rede, enfim. Então, a gente é muito hoje um ecossistema de engajamento social, a gente fala, né? Porque a gente trabalha
Além
em
do crescimento de
várias gracinhas.
vocês, que está claro aqui pelos dados que você apresentou, o que mudou no trabalho de vocês? O que mudou na sociedade brasileira, que provocou esse crescimento que vocês vêm tendo ao longo do tempo?
Olha, já é difícil dizer exatamente o que mudou, né? Acho que muitas coisas mudaram ao longo desse período aí. Mas acho que teve uma questão ao longo desse período de as pessoas quererem entender melhor como fazer as coisas, como se engajar socialmente, e principalmente entenderem que elas têm o poder de transformação, no final das contas, né? O Atados, ele trabalha muito numa lógica de desenvolvimento da cidadania, vamos dizer assim. Então, um desenvolvimento de uma sociedade ativa, uma sociedade participativa, que as pessoas entendam que elas mesmas têm condição e poder e responsabilidade mesmo de atuar de alguma forma para gerar uma transformação social positiva, né? Sinceramente, eu acho que depois da pandemia a gente sentiu também uma mudança muito grande de perfil. Então, a nossa plataforma, por exemplo, ela sempre foi muito pautada em ações presenciais, né? O voluntariado em votação presencial. Então, a pessoa ir até a instituição, por exemplo, ajudar com uma festa, um evento, ou ir até a instituição e ajudar frequentemente ali dentro da parte administrativa da instituição, que seja, mas sempre presencialmente, né? E a pandemia mudou tudo, no final das contas, nesse sentido, né? Então, na nossa plataforma, ali em 2020, a gente viu uma mudança muito grande no perfil das ações mesmo, no perfil das vagas, porque a gente não podia, né, mais ir presencial. Então, as organizações sociais também, elas saíram meio correndo para entender como que elas adaptavam as necessidades que elas continuavam existindo, para tipos de trabalho que pudessem ser feitos online, por exemplo, né, ou à distância. Então, a gente viu uma mudança bem grande por conta disso. Muitas vagas de habilidades específicas aumentaram nesse período. Então, era um período ali que não adiantava mais eu chamar um voluntário para me ajudar num evento, porque o evento não ia existir, mas eu precisava arranjar voluntários que me ajudassem na captação de recursos de qualquer forma, porque eu continuava tendo conta para pagar, né? Então, aí mudou um pouco o tipo de ação, né? O tipo de voluntariado. Muitos voluntários, por exemplo, trabalhando comunicação online, começou a ser muito forte. voluntários que falassem sobre a instituição em suas próprias redes sociais. Começou a ser muito forte, enfim. Então, a pandemia teve uma mudança grande. E aí, pós-pandemia, a gente sentiu que essa mudança continuou. Então, assim, as pessoas, elas continuam fazendo coisas à distância agora, no final das contas, né? A gente entendeu outras formas de viver, acho que tem um pouco isso, assim.
Acho que o presencial adquiriu uma forma diferente, né, de atuação. Antes ele era
Exatamente.
hemogênico, agora ele divide com
Um híbrido ali,
um
né?
híbrido.
Exatamente.
Interessante isso aconteceu com
Exatamente.
várias organizações. Eu queria ouvir a Mônica. Você está numa organização centenária. Nós já fizemos isso duas vezes, Mônica, durante a entrevista. Então, vocês passaram daquela fase assistencialista para uma fase mais profissional do terceiro setor. Hoje, e claro, exigiu uma mudança cultural na organização. Você estava me contando que você é 35 anos, né? Você é voluntária da organização. Quando foi que efetivamente mudou a cultura, né, da organização, da Liga Solidária, da primeira fase para a segunda ou para a terceira? Que etapa vocês estão vivendo hoje?
A gente não deixa de ter uma parte que é assistencialista, porque a gente trabalha, né, com assistência para pessoas economicamente muito vulneráveis, né? Mas existe um propósito diferente, que é o trabalho mais estratégico, né? Hoje em dia a gente trabalha com empreendedorismo, que é um pouquinho diferente, aí pegando o gancho da Alana, né? O que que aconteceu na pandemia? A gente perdeu muitos voluntários, porque muito do nosso voluntariado é presencial, né? Agora, a gente cresceu, como ela estava explicando, no voluntariado que é feito online. Então, mentoria, né, para pequenos nano e pequenos micro empreendedores, ajudou muito. Né, esse trabalho de voluntariado à distância. Mas eu acho que a questão de uns, sei lá, 7, 10 anos que a Liga trabalha o voluntariado de uma forma diferente, né, numa forma muito mais estratégica, colocando os voluntários específicos, né, de uma forma muito mais organizada do que só cheguei e quero fazer alguma coisa. Bom, então vamos lá ver como é que as coisas podem ser feitas. Então a gente faz a capacitação do voluntário, né, a gente vê onde é que a gente consegue colocá-lo de uma forma mais efetiva, né, onde ele possa se sentir mais realizado fazendo aquilo que ele vem com vontade de fazer e ajudando realmente na ponta onde a gente precisa, né? Os nossos voluntários presenciais, assim, pontuais, né? São mais em grandes festas e, né, a gente atende uma comunidade aí com mais de 10 mil pessoas que vêm para se reunir. E depois a gente tem outros voluntários que são mais efetivos, né? Que estão ali todos os dias ou algumas vezes por semana.
É formar voluntários numa organização como a sua grande?
Então, é assim, a gente tem uma área de voluntariado, né? E as pessoas vêm para a Liga, falam assim: ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então a gente junta as pessoas, a gente faz uma coisa bem gostosa e a gente explica o que que é a Liga, né? O que que é essa organização centenária, o que que ela faz. E a gente coloca os porque às vezes a gente vem, o voluntário chega com a ilusão, né, uma ideia. E quando ela vai ver efetivamente, não era bem aquilo que ela pensava. Então, sabe, a gente não precisa de voluntário que venha pintar parede. Às vezes a gente precisa de voluntário que venha ouvir, né? Idosos, que venha ler histórias para crianças. Então, são coisas muito, muito diferentes, às vezes, daquela ideia que a pessoa vem, né, para dispor do seu tempo. Muitos voluntários hoje vêm com tecnologia para ensinar, com coisas de gestão. Então, é muito interessante, porque a gente pode colocar tanto, como a gente tem programas muito diferentes, né? A gente tem desde primeira infância até passar por qualificação profissional e essa área nova que a gente tem de inclusão produtiva e o pequeno empreendedor e tal. Essa, vamos dizer, disposição do jovem, especialmente jovem, né, que não tem muito tempo porque trabalha, mas ele pode fazer o voluntariado online.
Isso que eu ia entrar nesse assunto, que eu quero que você deixa para o nosso próximo bloco, é o desafio do comprometimento do voluntário em relação à organização. Como é construído isso? E, claro, qual é o perfil do voluntário hoje? É mais jovem, meia-idade, é mais idoso? Mas agora a gente vai para um pequeno intervalo, com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, e a gente volta daqui a pouco.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br.
Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, a gente está falando no papel do voluntariado no terceiro setor, com a Mônica Etienic e a Lana Giro Jorge. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, a gente vai saber quais são os destaques que aconteceram, né? que estão bombando nas nossas redes sociais com o Lucas Neves. Olá, Lucas.
Olá, eu sou o Lucas, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e eu vou contar para vocês agora quais foram algumas das matérias de maior destaque do nosso site na última semana. A onça-pintada Gaia morre nos incêndios no Pantanal. Europa registra 100 casos diários de Mpox, a varíola do macaco, e OMS pede ações internacionais. GIF e Iniciativa Pipa lançam iniciativa para lideranças negras. O Voz das ONGs é o novo canal do Observatório do Terceiro Setor para a divulgação de releases e pautas de todas as ONGs. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode conferir essas e outras matérias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Até a próxima semana.
Valeu, Lucas. Você volta, como você disse, na próxima semana. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A OMS, Organização Mundial de Saúde, relata surtos de cólera em 26 países. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News.
De 1º de janeiro a 28 de julho de 2024, um total acumulado de 307.433 casos de cólera e 2.326 mortes foram relatadas em 26 países, em 5 regiões da Organização Mundial da Saúde, OMS. Em um informe, a agência afirmou que a região do Mediterrâneo Oriental registrou os números mais altos. Em seguida estão África, Sudeste Asiático, Américas e Europa. Nenhum surto foi relatado na região do Pacífico Ocidental durante esse período. O Afeganistão é o país mais afetado, com mais de 95 mil casos de diarreia aquosa aguda, que podem estar associados com a cólera, e 48 mortes. Na região africana, os países mais afetados são Etiópia, República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbábue, Ilhas Comores e Moçambique. A nação lusófona registrou 8.132 casos e 18 mortes no período analisado. A resposta à cólera continua sendo afetada por uma escassez crítica de vacinas orais contra a doença, pois a demanda continua superando a oferta. Segundo a OMS, foram 105 milhões de doses solicitadas por 18 países desde janeiro de 2023, quase o dobro das 55 milhões produzidas nesse período. A agência classificou o ressurgimento global da cólera como uma emergência de grau 3 em janeiro de 2023, o nível interno mais alto para emergências aplicado pela entidade. Com base no número de surtos e sua expansão geográfica, juntamente com a escassez de vacinas e outros recursos, a OMS continua avaliando o risco, em nível global, como muito alto. Por isso, a cólera permanece classificada como uma emergência de grau 3. Em julho de 2024, um total de 51.982 casos foram notificados em 17 países, marcando um aumento de 15% em relação ao mês anterior. Em relação à morte, o aumento foi de 34% em comparação com o mês anterior. A dinâmica dos surtos de cólera é cada vez mais complexa devido a fatores que transcendem as fronteiras nacionais, como a mobilidade populacional, os desastres naturais e as alterações climáticas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Infelizmente, as principais vítimas são de países africanos, como acontecem sempre na nossa história. Bom, nós voltamos com as nossas convidadas. No bloco anterior eu falava do perfil, quem é o perfil do voluntário? Quem nos ouve, Mônica? Fique imaginando, Alana. Olha, que tem algum parente, algum amigo voluntário. Quem sabe eu gostaria de fazer isso, eu tenho perfil, não tenho perfil, enfim. Para motivar as pessoas que nos ouvem a se engajarem nesse momento incrível do voluntariado no terceiro setor, qual é o pontapé inicial? Pois a pessoa tem um desejo, mas ela precisa estar comprometida com o projeto social que é realizado na organização. E como se faz isso, né? A gente saiu no bloco anterior numa conversa e você estava me explicando como é o processo de sedução quando a pessoa chega lá, não é, Mônica? Mas é um pouco mais que isso, né? Ela tem que estar comprometida com o projeto, né?
Sim, na verdade sim. O que a gente vê são perfis diferentes, né, de voluntários. Hoje em dia a gente tem o voluntário na pessoa física, né, a pessoa, a gente tem voluntário corporativo, voluntariado corporativo, a gente tem voluntariado técnico, que eu digo educacional e tal. Nossa, são perfis completamente diferentes e a intenção de cada um é diferente. O jovem, por exemplo, hoje em dia, vamos combinar que está todo mundo trabalhando, ninguém tem tempo, né, disponível para gastar uma manhã inteira, um dia inteiro para estar ali numa organização social fazendo alguma coisa. Então, as pessoas pensam, puxa vida, eu quero ajudar, né, mas como é que eu faço para fazer, né, dentro do meu tempo, o que que eu posso fazer? E graças a Deus, né, com a tecnologia, especialmente para os jovens, eles conseguem fazer essa educação, né, conversa especialmente os jovens que estão na qualificação profissional, no empreendedorismo, eles conseguem fazer esse tipo de mentoria. Outras pessoas vêm na pessoa física, né, como eu estava falando, eles podem ter a disponibilidade de vir, ler com as crianças ou fazer alguma atividade de visitação a famílias dentro de comunidades e etc. E o voluntariado corporativo tem sido um voluntariado muito interessante porque dentro desse conceito todo de ESG, as empresas, né, as grandes corporações, elas precisam estar alinhadas nessa área do social, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho de trazer pessoas, desde o presidente até o office boy, enfim, vem para a organização, fazem uma tarde de experiência, né, para entender como é que é esse mundo social e de pessoas que vivem nessa condição vulnerável, economicamente vulnerável. E isso traz para as pessoas do corporativo um senso de cidadania, um senso de solidariedade e traz uma atmosfera, um ambiente de trabalho muito interessante para organizações, para empresas e para esse setor todo corporativo, né?
Alana, eu quero te ouvir agora. Eu me lembro que antes da pandemia eu vi um vídeo do Atados, os jovens lá animando um casamento de idosos, fazendo um trabalho. E a Mônica falou da dificuldade que se tem, né, com jovens voluntários. E aquilo me sensibilizou muito, aquele trabalho que vocês fizeram. Parece que virou um clássico aí no Atados, né? Aqueles jovens se vestidos de palhaço animando uma casa que cuidava de idosos, né? Você lembra
Um
disso?
ILPI, sim.
Muito legal aquele
Foi
vídeo, né?
muito linda, Dona
E
Isabel.
aí, você tem essa mesma sensação da Mônica de tá difícil seduzir jovens para trabalhos sociais em organizações do terceiro setor?
Olha, João, eu acho que tem um pouco de tudo, assim. Eu acho que tem uma questão de pós-pandemia, realmente, né? Como a gente comentou, que mudou um pouco o perfil ali. A gente até ficou um pouco com a impressão de que os jovens eles estavam procurando outras formas de se engajar além do voluntariado, né? Formas que complementassem um pouco esse trabalho voluntário. Então, usar as redes sociais para defender uma causa é um tipo de engajamento social, querendo ou não, né? E que eles estão usando muito fortemente agora. Usar o seu poder de compra, por exemplo, com uma forma também de engajamento social. Então, eu vou passar a consumir só de empresas que tenham uma agenda ESG, por exemplo, super consolidada, super, né, trabalhado nesse sentido, enfim. Então a gente começou a perceber que o engajamento social ele estava começando a ir para além do voluntariado, assim, principalmente nessa galera, né, um pouco mais jovem. E aí, nesse sentido, acho que tem muita coisa, né, para a gente pensar de possibilidade junto com as organizações sociais também. Acho que a Mônica trouxe vários exemplos, né, muito legais de como que a gente consegue trabalhar com eles. E aí, se me permite até complementar, acho que tem uma questão também que a gente vê muito forte, que é os jovens usando o voluntariado como forma de entrar no mercado de trabalho, no final das contas também, né? Então, eles
Essa é
estão
uma
ali
boa
fazendo.
sacada, né?
Porque eles estão ali no momento, muitas vezes, de fazer estágio, por exemplo, ou se você está saindo do colégio, né, e tentando entrar numa faculdade, enfim. Então, tem um processo ali de entrada no mundo do trabalho que está cada vez mais difícil, a gente sabe. E aí, o fato de você ter uma experiência dentro do voluntariado é considerado uma experiência super válida também, né, para o empregador, no final das contas. Então, para eles é super interessante esse tipo de coisa, e até por isso que, por exemplo, o certificado de trabalho voluntário começa a ser tão importante, né? A plataforma do Atados, a gente percebeu isso nos últimos anos, a gente até agora já tem um processinho que é automático, né, o certificado ali de trabalho voluntário, muito por conta disso, porque muita gente estava falando com a gente sobre isso, né? Então, tipo, ah, estou numa faculdade, eu preciso de créditos, por exemplo, né, de horas de crédito ali, e comecei a fazer um trabalho voluntário para isso. Então, o certificado ele passa a ter um papel até estratégico, pensando em mundo do trabalho junto ali aos jovens, né?
Você trouxe na nossa conversa um dado importante, é que a tecnologia é fundamental, né, para seduzir esses jovens, né? E através dali, e vocês estão preparados tecnologicamente para esse novo momento do estágio do voluntariado no terceiro setor?
Ah, eu acho que sim. A gente tem a nossa plataforma, é isso, continua sendo nosso coração. A gente todo tempo está atualizando o código, atualizando as funcionalidades, muito para atender melhor as organizações sociais, mas também, né, as pessoas ali que estão interessadas. Então, essa é uma preocupação constante, assim, do Atados, que está sempre por perto. E eu acho que também tem, além da plataforma em si, né, do se inscrever na plataforma, a comunicação ali com a ONG pode ser ou por e-mail ou por WhatsApp, sempre, por exemplo. Isso facilita muito também, o engajamento dos jovens, né? A gente estava falando sobre isso também. Outro formato, né, de inscrição, outro formato de comunicação, inclusive. A gente ri muito porque a gente vê uma diferença muito clara, assim, de idade, que tem voluntários que são um pouco mais velhos e preferem falar por e-mail. E voluntários que mais novos preferem falar por WhatsApp. E a gente fica, olha só que doido, né? É muito interessante isso, porque a gente tem tanta gente na plataforma que a gente consegue já visualizar também essas diferenças, né? Então, a
Deixa eu fazer um
tecnologia tem sido
registro
bem
aqui.
importante. Sim, fica à vontade.
Agosto é conhecido como o mês do voluntariado. A data celebra o papel transformador do ato de solidariedade por uma sociedade mais justa e inclusiva. Nesse mês, diversas organizações da sociedade civil realizam ações para estimular a prática da solidariedade. Você que está nos ouvindo, tiver interessado na sua região, no seu bairro, na sua comunidade, alguma organização, procure, que o voluntariado é um fator fundamental para o terceiro setor. Nesse mês, chegam mais pessoas motivadas por essa coisa e tal. Hoje é um mês de voluntariado, então chega mais pessoas do que outros meses do ano, Mônica. É um mês especial para você receber novos voluntários. Aliás, como a Liga está? A Liga precisa de novos voluntariados? Hoje ela tem um número suficiente? Como é
Nunca
feito esse
é
trabalho?
suficiente, a gente sempre precisa de voluntários,
Nunca é
isso
suficiente.
existe ser suficiente.
A perspectiva de crescimento sempre está aí.
Sempre, 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 né?
Está aí porque esse é o nosso programa, é perspectiva. Sempre na perspectiva de que o terceiro setor sempre consiga crescer melhor, né? E atende essas necessidades, né? Sempre há um grupo, um segmento importante, não só de jovens, mas de pessoas, até de idosos, né? Que querem ser voluntários, né, Mônica?
Claro, claro. Nossa Senhora, olha, o voluntário ele vai desde aquela pessoa, porque a gente sabe que as organizações sociais, elas não são geradoras, né, de recursos. Elas, nossa, suam, né, para poder arranjar recursos. Não é uma indústria, não é nada disso. Então, muitas vezes o voluntário vem para ocupar o lugar de uma pessoa que você teria que pagar, vamos dizer. E às vezes as organizações pequenas não tem como, né? Então a gente realmente precisa do voluntário de todo tipo, né? E ele traz as suas habilidades, as suas expertises, seja na parte mais, né, pessoas que vêm como voluntários técnicos, assim como voluntário, por exemplo, a gente tem psicólogos que são voluntários. Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? Você conseguir despender um pouco do seu tempo, da sua experiência para vir ajudar, né? Sei lá, às vezes a gente tem problemas de conflitos com famílias e elas não têm apoio, né? Então, elas têm um voluntário e ele faz esse trabalho, né, de intermediação e a gente precisa sempre disso daí, né? E também... O que é o voluntariado para a gente, né? O voluntariado também, ele participa, vamos dizer assim, da sustentabilidade de uma organização. Uma organização que perde voluntários, ela vai diminuindo, ela vai encolhendo. É muito importante que as pessoas se engajem e criem essa força, vamos dizer assim, do terceiro setor, porque... A gente precisa, né? O cidadão, ele precisa fazer parte desse movimento de cuidar do outro, né? Essa coisa do engajamento, da solidariedade, é importante para criar uma sociedade mais cidadã, né? Preocupada com o bem-estar social. Então, voluntários são sempre muito bem-vindos em todas as épocas do ano.
E esse é o mês importante, né?
E a gente comemora as
campanhas. Bom, eu vou para um breve intervalo, eu volto daqui a pouco com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estou de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, o papel do voluntariado no terceiro setor. Estou entrevistando duas importantes representantes de organizações, como a Mônica Echenique e a Ana Giro Jorge. A Mônica é da Liga Solidária e a Lana é do Atados. São duas gerações que hoje participam do nosso programa. O que o terceiro setor e o voluntariado representam na tua vida, Alana?
Ai, eu acho que hoje em dia é tudo, né? O voluntariado, como eu comentei, desde pequenininha eu faço e faz muito sentido para a minha vida. Assim, a gente brinca, né, dentro do Atados, que voluntariado é uma questão de priorização, no final das contas, né? Então, a Mônica trouxe isso muito bem. Acho que hoje em dia todo mundo está correndo muito, né? Com um monte de coisa para fazer. E aí a gente se pergunta por que que às vezes algumas pessoas conseguem ser voluntárias, as outras não. E a resposta é essa, porque elas priorizam o trabalho voluntário dentro da rotina delas, né? Então, a gente brincava muito no começo do Atados que o principal concorrente do voluntariado era o Netflix, porque ao invés da gente parar ali para ver série, a gente foi fazer alguma coisa, né, social, enfim. Então, minha vida sempre fez sentido, né? Isso, acho que sempre foi parte ali da minha caminhada, enfim. Quando eu entrei no Atados, eu me apaixonei muito pelo mundo do terceiro setor, porque eu entendi também o quanto que o impacto que as organizações sociais geravam fazia sentido para mim também, né? Fazer com que eu acreditasse mais no mundo, enfim, acreditasse mais no futuro, acho. E aí meu coração começou a bater por isso, né? No final das contas, eu quero ajudar elas, eu quero que as organizações sociais se organizem cada vez mais e tenham cada vez mais voluntários, enfim. Então, para minha vida agora é muito propósito de vida mesmo, no final das contas, né? Enfim, o que meu coração pulsa. E aí eu acho que falando, né, pegando o gancho sobre a importância do voluntariado, né, no terceiro setor, efetivamente, que a gente estava falando um pouquinho, eu acho que o voluntário, ele tem um papel importante no terceiro setor, porque no final das contas ele também colabora para que o terceiro setor continue existindo na prática, né? Então, existe uma questão até prática jurídica, digamos, ali legal, né? Porque a Mônica deu um exemplo, ela é voluntária, né? Ela é presidente voluntária, então assim, isso é bem comum, o estatuto social de várias organizações sociais, quem está lá como diretoria, como presidência, como secretário, são voluntários, então são pessoas que estão acreditando naquela associação ou naquela fundação, e fazem isso acontecer. Então assim, de uma forma bem básica, no final das contas, se a gente não tivesse voluntário, a gente não tinha nem estatuto social, a grande maioria das organizações, né? Então assim, o voluntariado, ele faz isso tudo acontecer. E por outro lado, como a Mônica já trouxe também, é uma mão de obra que é super importante para as organizações continuarem efetivando o seu impacto, né? Então, o voluntário, ele traz tempo de trabalho mesmo, ele traz know-how, ele traz muita expertise. Acho que a Mônica deu um exemplo também muito bom de voluntariado corporativo. O voluntário corporativo, ele tem uma conexão muito forte com a expertise também. Então, uma empresa que tem um know-how, por exemplo, de logística ou de gestão de projetos, ele consegue trazer um valor muito grande para uma organização social, nesse sentido também, né? E aí também tem outros lados de inovação, inclusive, né? Trago outras...
Interessante. Mônica, depois de 35 anos, o que que o voluntariado mudou na sua vida?
Nossa! Então, é assim. Quando eu entrei, 35 anos atrás, né, uma coisa completamente diferente, era uma coisa mais mão na massa, né, no sentido de... a gente precisa fazer isso daqui porque aquela pessoa não tem e está muito necessitada e a gente se mobiliza para fazer aquilo. Vamos supor, a pessoa não tem roupa, então a gente vai comprar tecido, vamos juntar a gente aqui para fazer para dar, né, solução para esse problema e vamos em frente. Hoje, né, eu fui passando, as pessoas foram, me acharam assim muito responsável, veja bem, ai meu Deus, e foram me chamando para conselho, para vice-presidência e tal. Hoje eu estou como presidente, falo assim, meu Deus do céu, eu estou tão longe, longe entre aspas, daquilo que eu costumava fazer como voluntária, porque agora o meu trabalho voluntário passou a ser mais na área administrativa, ver a história dos números e etc e tal. É um jeito da gente trabalhar, né, o voluntariado, mas o meu coração está lá na ponta ainda, né? E eu estou aqui numa posição de responsabilidade para tomar conta que essa organização continue andando para frente, né? Então, a distância ficou um pouquinho grande, mas eu me alimento sempre que eu vou nos projetos sociais, né? O meu coração se alimenta de estar com as pessoas realmente e ver as necessidades e ver aquilo, como eu posso fazer para juntar outras pessoas para que aquela situação seja resolvida. Mas ficou diferente. Ficou diferente justamente...
Ficou diferente. E você acha que você se tornou um ser humano melhor?
Ah, sem dúvida, né? Cada vez que a gente ouve as pessoas dizendo para a gente, né? Ai, puxa vida, que maravilha, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, porque a Liga me deu a oportunidade para isso ou aquilo. Gente, a gente volta para casa com o coração, assim, aquecido. A gente fala assim, puxa vida, eu fiz o que eu tinha que fazer e estou me sentindo bem. Né? Então, sem dúvida, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso acontece com todo voluntário que sente, né, essa doação do tempo, do conhecimento, do bem que você consegue fazer para o outro. É maravilhoso.
Se me permite até complementar, Mônica, no Indotados a gente fala muito que o voluntariado é uma questão de troca, né? E eu acho que isso tem total conexão com a Liga, porque a gente já conversou muito sobre isso, assim. Então, no final das contas, Joel, acho que é importante destacar isso também, né? Lógico que o voluntário, ele vai e leva muita coisa boa, e leva muito aprendizado, muitas vezes, enfim, muita conexão, mas ele aprende muito com isso também, no final das contas, sabe? Eu acho que essa é a grande informação que a gente tem que difundir, assim, enquanto que a gente está fazendo isso também e a gente está recebendo em troca na prática, sabe?
Não tenha dúvida.
Porque ajuda as pessoas a desenvolverem a sua humanidade, né? A sociedade acaba embrutecendo todos nós, né? Qualquer pessoa ao longo da nossa vida. E, claro, o terceiro setor, através do voluntariado, proporciona isso, né? Resgatar a nossa humanidade. Ô, Alana, qual é o perfil do voluntário?
Joel, pode ser qualquer um. A gente até, a nossa campanha agora, né? A gente tem uma campanha agora do Dia Nacional do Voluntariado que está rolando. que é de tudo, de todos para todos, em todo lugar, assim, no final das contas é qualquer um pode ser voluntário, né? A gente fala que é possível encaixar o voluntariado na sua vida, porque a gente tem uma série de opções de trabalho voluntário, acho que a gente falou, né, ao longo da entrevista aqui, algumas dessas opções. Então, hoje em dia, o perfil do voluntário, ele pode ser qualquer um, no final das contas, sabe? A gente tenta muito trazer isso de uma maneira mais forte. Lógico que se a gente for, por exemplo, para os dados ali do IBGE, o IBGE faz a PNAD, né? E na PNAD existe uma pergunta ali de trabalho voluntário, especificamente. Lógico que o IBGE enxerga trabalho voluntário como um tipo de ocupação. Então, para ele faz sentido aquele trabalho voluntário que é recorrente, né? Que a pessoa está lá toda semana, por exemplo, dentro de uma organização social. Quando a gente pega esse trabalho recorrente, que a pessoa está na organização social toda semana, para o IBGE, por exemplo, a gente vê que ainda são mulheres, de classe média alta ali, né? E a partir dos 35, 40 anos, mais ou menos, né? Então, provavelmente são mulheres que começaram desde pequenas também, né? Alguém levou ali de alguma forma, se apaixonaram e continuaram ali trabalhando, né? Mas nos últimos tempos a gente tem visto uma.
35 a 40 anos voluntário. Então,
35,
isso
40, mais ou
segundo o
menos,
IBGE. Mônica, mas a sociedade está mais dinâmica que isso. Quando você entrou no voluntariado, geralmente eram mulheres, senhoras idosas, já aposentadas e tal, que da sua contribuição. Claro que ao longo do tempo isso mudou. A Alana falou de jovens, né, se tornando voluntário precocemente, né? Não se imaginava há 35 anos que um jovem pudesse ser um voluntário. Até porque as pessoas pensavam no comprometimento, né, desse jovem com a organização, porque você conta com o voluntário para ser monitor de um grupo de crianças, de um grupo de idosos, enfim. Mas esse perfil já está diferente, né, Mônica? Não é mais aquela senhorinha aposentada que queria dar sua contribuição.
com certeza, com certeza. Antigamente, né, o jovem via a sua mãe ou a sua avó sendo voluntárias, né, numa organização social, para fazer, sei lá, o tricô, fazer
E
qualquer coisa.
carregava o filho e a filha que ia com mau
Isso.
gosto, né?
É. E agora, esse filho dessa senhora, ele não quer ser voluntário, mas o filho dele quer. Né? O jovem hoje quer ser voluntário, mas ele quer de uma forma diferente. Eu quero ser voluntário, mas eu quero saber o que que eu estou fazendo, como que eu estou impactando aqui essas pessoas. Né? Eu quero ter um feedback. A mentalidade é um pouco diferente, sabe? Eu quero ter certeza de que eu estou fazendo a diferença. Né? Então, eu vejo isso como uma diferença entre o que era antigamente e o que é hoje.
Eu queria muito
É,
complementar com um exemplo específico que
por favor.
aconteceu na Tados, que eu acho muito legal, gente. A gente fez um projeto há uns anos atrás, chamava Família Voluntária. A ideia do projeto era que os pais levassem os filhos para fazer voluntariado. E a gente abriu na nossa plataforma a vaga e tal. Quando chegou o dia do projeto, que chegaram os voluntários, a gente percebeu que teve uma inversão. Exatamente isso que a Mônica está falando. Na verdade, os jovens de 18, 20 anos estavam levando os pais para fazerem trabalho voluntário ali na formação, né, no final das contas. Então,
Uma mudança
acho que faz super
significativa,
sentido,
né?
uma mudança significativa.
Bom, agora vamos novamente para o intervalo. A gente volta daqui a pouco com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Na pauta de hoje, estamos falando sobre o papel do voluntário no terceiro setor com a Mônica Etchenik e a Alana Giro Jorge. Bom, vamos agora para a coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje contamos com a participação de Roberto Ravagani, administrador, jornalista, radialista. Ele é palestrante também, com especialidade em engajamento, responsabilidade social, voluntariado e sustentabilidade. Falando sobre a importância do trabalho voluntário para a sociedade civil. Olá, Roberto, seja bem-vindo.
Desafios do terceiro setor.
Olá, muito obrigado pela possibilidade de falar com vocês um pouco sobre a questão do quanto ganha, né, a sociedade civil com o trabalho voluntário. A sociedade civil tem muito a ganhar. Porque, primeiro, que o trabalho voluntário atua em três aspectos maiores, né? Nosso curto tempo aqui, a gente não vai entrar em detalhes em todos eles, mas atua no pessoal, atua na sociedade e atua no profissional. Então, percebam que é uma ferramenta muito flexível nesse aspecto. Atua em várias frentes ao mesmo tempo. Como pessoa, ou seja, como ser humano, o trabalho voluntário, ele ajuda muito o ser humano a desenvolver o nosso segundo Q. Nós temos o QI, quociente de inteligência, QE, quociente emocional, e o QT, o quociente transcendental. O trabalho voluntário ajuda muito a aumentar ou até mesmo conseguir um pouco, a gente tem pouco disso, que é o quociente emocional. Né? Hoje as pessoas elas perdem suas ocupações de trabalho muito mais por falta de QE do que de QI, certo? E aqui é o QI, o quociente de inteligência, ou seja, as questões técnicas. Então eles perdem trabalho muito menos pela questão técnica do que pelo quociente emocional. E aqui vem comportamento, habilidade de escuta, habilidade de trabalho em grupo, a habilidade de vestir a camisa da empresa ou aquele trabalho que você está fazendo. E o trabalho voluntário traz tudo isso de uma forma extremamente natural, de uma forma extremamente prática, que dificilmente seria ou conseguiria isso nos bancos escolares. Então, esta é uma poderosa ferramenta de transformação pessoal. A partir do momento que todos nós, seres humanos, descobrimos essa ferramenta, descobrirmos e fizermos o melhor uso dela, teremos uma revolução no mundo. Né? Hoje nós temos em torno de 1 bilhão de voluntários no mundo. Imagina se isso se multiplicasse por 3, por 4 vezes, o quanto nosso mundo seria melhor, seria mais próspero e seria muito mais seguro para todos nós. Então é isso que, para mim, são os ganhos do trabalho voluntário para o cidadão, para a pessoa, para o ser humano. Por isso, eu convido você, pratique trabalho voluntário. Se ainda não é por amor, pelo menos por egoísmo, porque fala, vou fazer esse trabalho voluntário para eu me melhorar, certo? Faça isso. Um abraço.
Obrigado, Roberto, pela sua participação na nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Tá aí, eu acho que nem egoísmo, né, Mônica? Na verdade, é um processo de crescimento. O voluntariado pode ser uma ferramenta importante para o crescimento pessoal das pessoas. Vamos agora divulgar o resultado da nossa enquete do Instagram, onde os nossos ouvintes e seguidores fizeram a pergunta. A pergunta do programa de hoje está chegando aqui, a produção vai mandar: você já realizou um trabalho voluntário? Essa foi a pergunta. Olha, me mandaram agora, viu, Mônica e Alana, o resultado. Sim, 83% das pessoas ouvidas que responderam e 17% não. Te surpreendeu esse número, Alana?
Surpreendeu um pouco, porque a média ali de trabalho voluntário no Brasil, acredite se quiser, bate os 30% mais ou menos, viu?
30%? Então, os seguidores do observatório são voluntários contumazes.
São engajados. Que bom, exatamente, né? Exatamente, isso é ótimo, isso é maravilhoso.
17% não, tem aí um número quase 20%, né, para serem seduzidos ainda, segundo os seguidores nossos. Nós lembramos que isso aqui é uma enquete, não é uma pesquisa, tem aquela metodologia científica. As pessoas voluntariamente responderam a nossa pergunta sobre se praticaram ou não algum trabalho algum trabalho voluntário. Mônica, e aí esse resultado? Parece que te deixou feliz.
Ah, eu fiquei super feliz. Isso quer dizer também que você tem grandes seguidores. E os seus seguidores fazem o trabalho voluntário. Acho sensacional.
Legal.
Eu gostei dessa conversa anterior que a gente acabou de ouvir, porque teve um ponto muito interessante que ele estava comentando, que as pessoas elas saem do seu trabalho mais porque tem problemas de atitude do que a parte técnica. Hoje em dia é muito importante você ter soft skills, que é o que eles chamam, né? A sua parte da emoção, o emocional, é muito importante. Como você se relaciona, né, com as pessoas dentro do seu trabalho faz toda a diferença do mundo. Porque técnica a gente aprende, se a gente não tem tanto, a gente vai aprendendo. Mas aquela história da empatia, da colaboração, do, né, teamwork, etc. Se você não tiver, hoje em dia está, né, carta fora do baralho, como dizem. Né?
É verdade. Deixa eu rapidamente fechar nossa enquete, que deu 83%, sim, e 17% não. Tem duas perguntas para vocês aqui. A Paula Faria, eu vou começar com você, Alana. Queria que você respondesse rapidamente. Como é que eu posso começar a fazer trabalhos voluntários? Uma pergunta super difícil, Alana. Essa Paula te deixou aqui numa saia justa, hein? Paula
Tem uma
Faria,
resposta muito
pergunta para
fácil.
você, Alana. Como é que ela faz para trabalhar, fazer um trabalho voluntário?
Paula, existe um site que chama Atados. Enfim, a gente tem a nossa plataforma, né? www.atados.com.br. Tem uma infinidade de ações assim para você escolher. Normalmente a gente tem cerca de 400 vagas disponíveis ali por dia, mais ou menos. Então,
Nossa, é muito, hein?
é bastante. Sempre tem muita opção, com momentos muito diferentes de horário, assim, né? De assunto, etc. Mas tem muita gente também que, enfim, não está muito conectada da plataforma necessariamente, quer achar de outras formas. Então, caso ainda, né, não seja o seu momento de procurar numa plataforma, a gente sugere também que você passeie um pouco pelo seu bairro e veja as instituições sociais que estão ali perto também, né? Muitas vezes as
Mas, como você
organizações,
disse
elas têm.
rapidamente na resposta, fala novamente o seu endereço eletrônico.
Plataforma www.atados.com.br.
Parece que ela está interessada em ser voluntária. Agora, para você, Mônica. Olha, o Guilherme de Oliveira, ele pergunta: qual é a diferença entre voluntariado e filantropia?
Bom, são coisas completamente diferentes, né? A filantropia, ela trabalha mais com, vamos dizer, o investimento financeiro, né? Vamos dizer assim, o investimento financeiro que você destina para alguma atividade social. O voluntariado, na verdade, é a sua vontade de querer solidariamente ajudar alguma pessoa, um grupo de pessoas, uma sociedade ou a pessoa do teu lado, né? A pessoa anterior estava perguntando como é que pode ser voluntário. Bacana, vai lá na Lana, nos Atados, eu acho sensacional. Você pode fazer um voluntariado também no seu prédio, né? Na sua casa. Quer dizer, não é uma coisa tão complicada, né? Você tem que ter a disponibilidade e a boa vontade de querer fazer alguma coisa. Pronto, tá aí, não tem segredo.
Tá aí, ó, viu, a resposta para os nossos seguidores lá do Instagram. Bom, maiores informações, se você quiser participar da nossa enquete, é só responder as perguntas semanalmente ali, e elas sempre estão relacionadas com o programa que nós estamos fazendo naquela semana. Maiores informações, você vai no observatório3setor.org.br ou seguir-nos nas nossas redes sociais, Observatório 3 Setor, sempre o 3 em numeral. Vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com o Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Mas nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o papel do voluntariado no terceiro setor, com a Mônica Etchenique e a Alana Giro Jorge. Ah, bom, eu queria dar aqui, eu tenho um destaque importante para fazer, que eu acho que é muito importante aqui, que é, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Alana acabou citando ele no bloco anterior, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do PNAD, apenas 4,2% da população brasileira declara que realizou algum trabalho voluntário em 2022. São 3 anos de diferença, mas mudou pouco, né, Lanessa? Você estava dizendo que a coisa não estava tão boa quanto a resposta da nossa enquete, né? Em 2023, já para 2024, mudou pouco isso? Aumentou pouco ou diminuiu não, né? Mas aumentou?
Não, acho que ficou bem parecido, assim, de uma penade para outra aumentou um pouquinho, e foi cerca de 1%, assim, não foi tão alto mesmo o aumento, mas lembrando que da penade ela pergunta voluntário da última semana, né? Então aqueles voluntários pontuais, por exemplo, eles não entram na penade normalmente. E acho que isso é um ponto importante, porque em outro momento, tem outra pesquisa de 2021, por exemplo, que fala que a gente tem 30% de voluntários, e é por isso essa diferença.
Ah, é
Então,
uma diferença grande,
é
né?
uma diferença
Uma diferença
grande,
grande.
exato. Então
Muito
depende de como
bem.
que a gente olha, né?
Chegou agora o nosso momento musical. O momento musical do Perspectiva é a música Não Chore, Meu Amor.
Não chore, meu amor, tudo vai melhorar. Não fique tão aflita se algo
Muito
diz.
bem. A música Não Chore, Meu Amor lançada em 2005, é um hino de conforto e esperança que busca transmitir uma mensagem de otimismo e força diante das adversidades da vida.
Para que o brilho do amor possa em nossa vida chegar.
Vida chegar.
E que a força da paz, luminosos astrais, estejam sempre perto da gente.
Aí, ouvimos Não Chore, Meu Amor. É um hino para levantar as pessoas, né? E nada mais do que levantar as pessoas, você praticando voluntariado, se ligando a uma organização social. Estamos no finalzinho do programa. Eu gostaria, foi muito prazeroso falar com você, Alana, com você, Mônica. Eu gostaria que vocês deixassem um resumo final, rapidamente. O que é mais importante você gostaria de deixar registrado no programa a respeito do voluntariado? Estamos fechando o mês, né, do voluntariado, que é agosto. Suas conclusões finais, Alana.
Acho que o principal ponto que eu queria trazer aqui hoje, Joel, é que todo mundo pode ser voluntário, né? E a gente espera que as pessoas elas tenham esse despertar para o voluntariado. A nossa campanha ela tem uma conexão muito forte com isso. Então, você entender que você pode ser voluntário no formato que você puder na sua vida, naquele período, né? É bastante importante para que a gente tenha uma sociedade participativa e uma transformação social depois positiva efetivamente, assim. Então, a principal mensagem que eu queria deixar aqui é: procure um trabalho voluntário que se adeque à sua realidade, né, e que seja possível você atuar de alguma forma.
Mônica, você colocou pelo menos umas duas vezes a dimensão da cidadania, né, para a pessoa que exerce o voluntariado. Para fechar o nosso programa, quais seriam as suas conclusões finais a respeito do papel do voluntariado na sociedade brasileira?
O papel do voluntariado é fundamental, fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais solidária, mais colaborativa, mais amorosa, mais empática, né, com os problemas das pessoas e que fazem dessa sociedade uma coisa melhor para todo mundo, né, uma vida melhor para todo mundo. Estimula o amor, né, e a gente ganha muito quando a gente dá e a gente recebe. Uma coisa maravilhosa, você tem que experimentar, se você ainda não foi voluntário, venha, que você não vai se arrepender.
Eu pediria para a nossa produção terminar o programa com no som, no final do som, Não Chore, Meu Amor, que é uma música para levantar as pessoas e no mundo de hoje, né, tão conflitante, tão desigual, né, o Perspectiva dessa semana está terminando. Eu agradeço a participação da Mônica Etchenik, presidente voluntária da Liga Solidária. Alana Giro Jorge, diretora do Atatus. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, a primeira infância e os transtornos psiquiátricos. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.